Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa por e-mail, mandar críticas, sugestões, nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br, feijoadacompleta@camara.leg.br. E agora é hora de saber de coisas interessantes Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Quando é tão densa a fumaça que o tempo não passa e a porta do bar já fechou.
Quando ninguém mais tem dono.
Aí, Chico Buarque de Holanda, Tom Jobim e a Miúcha cantando essa música que é um clássico de uma marchinha de carnaval. A famosa Turma do Funil. Você conhece, cara, a Turma do Funil?
Conheço, não.
Não conhece?
Mas parece uma galera animada pra passar o carnaval.
Parece animada. Pois é, Turma do Funil é um negócio bacana. E aí, pois é, né? Dia 13 de setembro, cara, vai comemorado o Dia Nacional da Cachaça.
Eita, nós!
Cachaça, bebida. Olha aí, olha aí.
A Turma do Funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto.
Pois é, comemorado o dia. O Dia Nacional da Cachaça, dia 13 de setembro, né? E o Brasil, óbvio, né? Que é o destaque, né? da nossa produção de bebidas. A cachaça está sempre aí presente, muito presente, né? Na vida. Bom, em 2009, né? A Associação Brasileira, o Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, criou essa, lá em Belo Horizonte, justamente foi criada essa data, né, que é o Dia Nacional da Cachaça, por causa, justamente, durante a Expo Cachaça, uma feira que acontece lá em Belo Horizonte, né, e enfim, em Minas Gerais a gente sabe que produz uma cachaça de muito boa qualidade. Não só Minas Gerais, há outros lugares no país que produzem boas cachaças, mas realmente as mineiras, como, né, as cachaças produzidas em Salinas, enfim, são um destaque no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E vamos falar um pouco de cachaça, então, né? Vamos falar dessa bebida tão apreciada pelos brasileiros, né? Que realmente, se for de boa qualidade, tem o seu lugar. E como tem? Carlos Lima, do Instituto Brasileiro da Cachaça, prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Olá, Edson. Olá, Carol. Olá, ouvintes. Como vai?
Tudo jóia. Carlos, estou percebendo que você é do Rio de Janeiro.
Na verdade, eu sou pernambucano, mas eu moro no Rio há muito tempo e agora estou residindo já há 10 anos em Brasília.
Ah, muito bem. E a cachaça, enfim. A gente falando de cachaça aqui, precisava realmente, né, de uma bebida tão tradicional ter um dia próprio, né, Carlos?
Sim, a cachaça ela é um dos símbolos da cultura brasileira, né? Se a gente olha diversas expressões culturais, como música, estava vendo aí que você estava colocando aí a Turma do Funil, enfim, então a cachaça está presente em diversas manifestações culturais brasileiras, né? É uma bebida que acompanha o Brasil aí desde praticamente 1516.
Uhum. Carlos, hoje a cachaça ela se tornou uma bebida mundial, ou seja, como é que é essa questão de exportação da bebida, aceitação dela no exterior? Encontra-se cachaça brasileira para vender nos mercados internacionais aí, mundo afora?
Sim. Se você me permite, Edson, uma correção, a cachaça ela só é do Brasil.
Uhum.
Então, a gente precisa se referir a ela como cachaça, porque é uma bebida só do Brasil. Dizer cachaça brasileira seria até algo...
Ah, é uma redundância, né? É boa. Uhum.
Então, a cachaça ela é uma bebida que hoje ela é exportada para mais de 60 países. A caipirinha, que é o famoso drink feito com cachaça, e podemos dizer assim, a nossa embaixadora, né? Em mercados internacionais, você pode encontrar hoje a caipirinha em vários cardápios de restaurantes no mundo afora. E é uma bebida que o seu trabalho de reconhecimento, o seu trabalho de valorização, ele começou de fora para dentro. Então, o próprio brasileiro começou a valorizar a cachaça quando percebeu que era uma bebida valorizada internacionalmente, né?
É porque o povo falava muito daquela história da cachaça, do sujeito beber até cair lá no meio da coisa. Tinha uma fama ruim a cachaça, né? E quando você percebeu-se que a cachaça podia ser um excelente aperitivo, uma bebida para, né, com moderação consumida e uma bebida de alta qualidade também, as coisas mudou um pouco de figura, né, Carlos?
A bebida é uma bebida que ela carrega com ela um estigma, um preconceito, mas que felizmente ao longo dos últimos anos essa percepção da bebida tem mudado. Hoje a cachaça ela não perde nada em termos de qualidade para os grandes destilados no mundo. A gente tem várias marcas de cachaças que são premiadas em concursos internacionais de destilados. Então a bebida hoje ela é um sinônimo de qualidade, sem perder aquele charme de tradição e de produtos típicos.
Carlos, por que que o Dia Nacional foi escolhido no 13 de setembro?
A cachaça, ela é uma bebida, como eu falei, que carrega uma série de preconceitos. Ela era uma bebida que, na época do Brasil Colônia, foi uma bebida muito perseguida por Portugal. E foi perseguida por Portugal porque Portugal percebeu que a colônia começava a consumir mais os seus produtos da terra, como cachaça e outros produtos da terra, e cada vez menos os produtos, digamos assim, da terra-mãe, né?
Da metrópole, né?
Uhum. Da metrópole. Então, a cachaça ela concorria muito com a bagaceira e com outros produtos, e Portugal, por diversas vezes, proibiu a produção e a comercialização de cachaça no Brasil. Uma dessas proibições gerou uma revolta, que foi a famosa Revolta da Cachaça, após uma proibição feita em 1660. Então, em 1661, por ordem régia, Portugal libera a produção de cachaça no Brasil. Então, por isso que o dia 13 de setembro foi escolhido como um dia um símbolo, né, da luta, primeiro do brasileiro de maneira geral e também do próprio setor da cachaça. É claro que posteriormente Portugal acabou proibindo outras vezes, foram algumas outras proibições, mas essa proibição que resultou na revolta da cachaça foi a mais emblemática.
Muito bem. Carlos, para a gente beber a cachaça, o consumo da cachaça, ela é uma bebida, digamos, recomendada para acompanhar a sobremesa, assim como acontece com os licores, por exemplo? Quer dizer, é o consumo mais adequado dela? Como assim a gente pode falar, né, na melhor forma de consumir uma boa cachaça?
Olha, o interessante da cachaça é que ela é uma das bebidas mais versáteis que existem. Você pode beber a cachaça como um aperitivo antes de refeições. Você pode beber a cachaça durante as suas refeições, então já a cachaça ela harmoniza com vários pratos, harmoniza com carnes, harmoniza com caças, harmoniza com peixes. Você pode consumir a cachaça com uma sobremesa. Existem cachaças que são envelhecidas em madeira brasileira, por exemplo, na Umburana, que faz uma excelente harmonização com bolo de rolo, por exemplo.
Olha só.
E você pode tomar a cachaça após a refeição acompanhada de um café, se você quiser. Então, ela é uma bebida completamente versátil. Você pode beber ela gelada, botando a garrafa no congelador. Você pode beber ela com gelo, on the rocks. Você tem cachaças envelhecidas, que são cachaças que vão muito bem com uma pedra de gelo, como pessoas costumam consumir outros destilados. Você pode usar a cachaça como base para drinks, como base para coquetéis. Então é uma bebida completamente versátil. Você pode fazer todo um trabalho de harmonização com cachaça desde o começo até o fim de uma refeição. Claro, sempre com muita moderação, como pede o consumo de qualquer bebida alcoólica, e sempre acompanhado de água.
Com certeza. Tomar água é fundamental. Agora, Carlos, no caso, né, você pode, então, consumir de diversas maneiras. Agora, a cachaça de outras frutas, por exemplo, cachaça de banana, a gente vê hoje em dia uma série de bebidas desse tipo. Elas são consideradas também cachaça, ou mesmo, né, legítimas, ou somente a cachaça de cana é realmente autêntica? Como é que se pode definir isso?
Bom, para ser considerado cachaça, primeiro, precisa ser feito no Brasil.
Uhum.
Segundo, a matéria-prima da cachaça é o mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar. Então, ela só pode ser feita através da destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar. Não. Esses outros produtos que as pessoas costumam denominar cachaça de banana, cachaça
de amendoim,
tal, esses produtos não são considerados cachaça, não são e não devem ser considerados cachaça. Para ser cachaça, ela precisa ser do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, ser produzida no Brasil e ter um teor alcoólico de 38% a 48%.
Qual seria a nomenclatura correta nesse caso? Aguardente de banana?
Aguardente de banana, sim. Ou aguardente de frutas, uhum. Vai depender muito do que você está utilizando, mas poderia ser aguardente de banana, poderia ser aguardente de frutas. Existem alguns produtos que as pessoas costumam mesclar, por exemplo, cachaça com limão e mel, então isso aí já vira uma bebida alcoólica mista. Então existem outros termos técnicos para serem utilizados para denominar esse tipo de produto, mas deixa de ser cachaça. Cachaça ela é exclusivamente do mosto fermentado do caldo de cana.
Carlos Lima, do Instituto Brasileiro da Cachaça, conversando aqui com a gente. Carlos, muito obrigado pela participação. 13 de setembro, portanto, foi o Dia Nacional da Cachaça. E tá aí as dicas e as explicações do caso a respeito dessa bebida tão apreciada nesse país, né, no povo brasileiro. Lembrando sempre, né, moderação e tomar água sempre, que vale muito a pena hidratar. Álcool, se você não hidratar, aí a coisa complica. Carlos, grande abraço para você e sucesso aí no trabalho de vocês.
Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Carol. Um abraço a todos.
Tá, ok, um abraço grande. Carlos Lima conversando com a gente. Ele que é do IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça.
Lembrando que uma das várias coisas que cachaça harmoniza é com feijoada.
É com feijoada. Oh, e como? E muito bem. Obrigado. Vamos agora falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Mas a gente continua ouvindo Amy Winehouse, I Can Only Hold Her. Essa é mais uma canção do álbum Back to Black. Nós vamos fechar com as 11 faixas, hein? Vamos ouvir um pedacinho de cada uma delas aí. E ouvindo algumas, né, na íntegra. Essa é mais uma canção muito linda desse disco. Lembrando o disco que completou aí, está completando agora em outubro 10 anos de lançamento. Um dos álbuns históricos e que, na minha opinião, um dos grandes discos da década passada, da década de 2000. Bom, vamos falar de quadrinhos agora? Pois é, a exposição, né, que a gente vai falar a respeito dela é uma exposição chamada
Cidade em Tiras.
Exatamente, Cidade em Tiras. Né? Enfim, né, uma exposição que mostra originais de grandes histórias, né, de quadrinhos, né, inclusive os famosos Chiclete com Banana e Piratas do Tietê, as primeiras edições. Que até pouco tempo atrás, não sei se ainda estão, mas até pouco tempo atrás, Piratas do Tietê e Chiclete com Banana ainda tinha na Folha de São Paulo, na seção de charges da Folha de São Paulo. A gente vai conversar com o André Luiz Cesareto, ele que é curador dessa mostra, vai falar um pouco sobre isso. André, prazer falar com você, como vai? Tudo bem?
Obrigado por vocês abrirem espaço aí para a gente poder divulgar o trabalho nosso aqui, né?
Pois é, fala um pouco dessa exposição pra gente, André. A ideia, quer dizer, trazer para as pessoas originais de alguns cartuns que são muito antigos na história do Brasil, no, né? A Cidade em Tiras. E também, quer dizer, retratando um pouco a cidade, né? A questão urbana, que está muito presente nesses quadrinhos, né?
Então, a história da exposição, ela nasceu, na realidade, do meu trabalho de mestrado, né? Além de fã de histórias em quadrinhos. Eu trabalhei no mestrado com a revista Chiclete com Banana, do Angeli. E me faltou ali, naquela época que eu estava fazendo a pesquisa, a forma como ele olhava a cidade. Além dos personagens, que é aquela coisa básica, né? Tipicamente urbanos e tal, tinha uma coisa muito forte dele com a cidade, a relação dele com a cidade, a forma como ele retratava a cidade e tal. Uhum. E isso nasceu em 2012. Nós fizemos, apresentamos junto com eu, André, junto com a Conceito, né, a produtora, nós apresentamos para a Caixa Cultural, né, apresentamos para o edital da Caixa, ele foi aprovado. Né, e a ideia era pegar alguns artistas que trabalham a cidade nas histórias em quadrinhos. Então, eu consegui, tive a felicidade, realmente, de pegar, além do Angeli, o Laerte, o Luiz G., o Fernando Gonzalez, o Adão, né? São artistas que trabalham a cidade, né? Que tem uma coisa muito forte, uma ligação muito forte com a cidade, e especialmente a cidade de São Paulo. E, então, é isso, né? A ideia é como é que eles enxergam a cidade de São Paulo, como é que eles debatem a cidade, como é que eles se relacionam com a cidade, né? É essa a ideia inicial da exposição.
Uhum. Então são os não só os quadrinhos, mas também tem algumas outras representações. Basicamente a exposição é feita de peças originais.
Basicamente a história é feita, a exposição é feita das histórias em quadrinhos.
Uhum.
Que eles e nem tudo que está lá são os originais, tá, Edson? Uma parte são originais, outra parte não é, né? Alguns liberaram originais e tal, mas nem todos eles liberaram os originais, né?
Uhum.
Mas são basicamente histórias em quadrinhos que nós temos lá. E são histórias clássicas, né? Eu fui atrás das histórias que foram publicadas ali entre a década de 80 e início dos anos 90, que é o momento de ouro desses caras também, né? Da publicação deles, né? É o momento que essas revistas fazem um enorme sucesso, justamente porque elas trazem isso, né? O quadrinho é uma novidade no Brasil, trazer São Paulo para dentro das histórias em quadrinhos. Você tem uma ideia, antes desse movimento ali dos anos 80, nós temos o Ziraldo, que trabalhou ali o interior do Brasil, né? Tivemos o Enfio, que trabalhou bastante a questão do Nordeste brasileiro, mas a cidade e São Paulo não estavam dentro do universo das histórias em quadrinhos. E é isso que eles fazem, trazem a cidade, trazem aquela cultura urbana, suburbana, underground, né? Tratam de sexo, drogas, rock and roll, tratam de problemas de congestionamento, tratam de um monte de coisas, né?
Uhum.
E isso fez muito sucesso na época. E
até pela identidade que a pessoa tem com a cidade, né?
Exatamente. É. E é legal porque, assim, as histórias, tudo bem, elas são ambientadas basicamente em São Paulo, né? Mas elas rapidamente se tornaram muito populares no cenário nacional, né? Fizeram muito sucesso no Brasil. Você tem Chiclete com Banana vendida para a região do Amazonas e tal. Você tem lá. Eu estudei um pouco da sessão de cartas da Chiclete com Banana. E tinha muita gente que dialogava com Angeli, que era de regiões variadas do Brasil, né? Isso que é muito legal.
Pois é. A exposição, fala pra gente só, ela vai ficar até quando? Tá na Caixa Cultural aqui, né?
Ela está na Caixa Cultural de Brasília.
Uhum.
Ela foi aberta no dia 30, agora de agosto, e ela fica até o dia 16 de outubro.
16 de outubro. E está rodando o país?
Puxa, esperamos poder o ano que vem, né? Dependemos aí da Caixa aprovar o edital. Nós apresentamos.
Uhum.
Né? A primeira vez que ela foi exposta foi em Recife, em 2013. Depois ela vem para o Sesc Santo André, no início de 2014, e agora ela está em Brasília. Então, nós acreditamos que ela tem ainda
fôlego para
tem aqui rodar, exatamente.
Uhum.
Até um detalhe, que além dos originais, né, de alguns originais que estão lá, que são muito legais, histórias, tem uma do Spaca, por exemplo, que também é um artista muito importante nesse período. O Spaca, ele cedeu para a gente os originais, que a gente acompanha, ele tem três versões da mesma história, ou seja, a gente consegue acompanhar o processo criativo dele.
Ah, bacana.
E tem uma história que se chama Tubarões Voadores. É história em quadrinho do Luiz G., que inspirou uma trilha sonora feita por um outro compositor chamado Arrigo Barnabé.
Sim.
E nós conseguimos um Samuel Cavalli, um diretor de arte, e ele fez a animação 3D dessa história, que também está lá na exposição.
Ah, bacana, bacana demais. Então, portanto, em Brasília, até o dia 16 de outubro, na Caixa Cultural, aqui em Brasília, quem, né, conhece aí o Espaço Cultural da Caixa Econômica Federal aqui no Distrito Federal, é bom, né, estar aí ligado para essa exposição. Portanto, a cidade em tiras, trazendo aí com a curadoria do André, que está conversando com a gente, né, aqui falando a respeito dessa exposição. André Luiz Cesareto, muito obrigado por participar do nosso programa, sucesso aí na continuidade da exposição, e esperamos aí que realmente seja aprovado edital para outras cidades terem acesso, conhecerem esse trabalho, que é realmente muito bacana, né? A história em quadrinho, coisa que no Brasil é tão forte, e é sempre importante a gente divulgar o trabalho de grandes artistas que a gente tem nessa área aqui no país. Um grande abraço para você e até a próxima.
Muito obrigado, um abraço, Edson, um abraço, Carol, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do André Luiz Cesareto, ele que é curador, portanto, da exposição Cidade em Tiras, que você confere na Caixa Cultural aqui na capital da República. E agora música.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Ao longo desse programa todo, a gente falou sobre Back to Black, um dos discos mais importantes da história aí da música, nos anos, especialmente nos anos 2000. Esse disco foi produzido por Mark Ronson, né, que quis dar uma nova cara para Amy Winehouse. Ela tinha feito um disco chamado Frank em 2002 para 2003. Era um disco muito mais com cara jazzística, tinha uma pegada mais jazz, né? E a Amy Winehouse, que sempre foi muito fã de música dos anos 50 e dos anos 60, queria fazer um disco que retratasse um pouco esse lado dela, essa preferência dela por essa linha de música, né? Enfim, de cantoras como o grupo The Cheryls, né, dos anos 60, enfim, várias outras cantoras e grupos vocais, especialmente grupos vocais femininos. E aí, juntou com o Mark Ronson, que queria realmente dar uma cara mais moderna pro trabalho da Amy Winehouse, e surgiu esse disco. É um disco com uma pegada bem próxima da soul music, né? Tem inspirações de gente como Ray Charles, como Marvin Gaye, como James Brown, enfim, inclusive alguns deles ela cita nas entrevistas, cita também no próprio disco, nos encartes e tudo. É um disco que, enfim, foi realmente um grande sucesso e fez com que a carreira de Amy Winehouse fosse decolada. Inclusive, um disco que conquistou 5 Grammys. Ela foi a primeira artista feminina a vencer 5 categorias do Grammy no mesmo ano, né? O que depois viria a acontecer com a Adele, né, também outra cantora britânica. Aliás, ela foi a puxadora da chamada invasão inglesa que aconteceu na música pop a partir do final de meados ali da década de 2000. Back to Black é um disco fantástico, e uma das maiores influências desse disco é justamente da desse grupo dos anos 60, da Supremes. Porque Marvin Gaye, além da Supremes, que é o grupo liderado pela Diana Ross, Marvin Gaye também chegou a gravar uma música chamada Ain't No Mountain High Enough. É uma música que tinha uma pegada, uma coisa muito bacana, né? Uma música bem alegre, bem pra cima. E nesse disco, a Amy Winehouse colocou a harmonia, toda a parte instrumental, harmônica, de Ain't No Mountain High Enough, em cima de uma outra melodia, que é a música que a gente vai ouvir, né, pra fechar o programa de hoje, que é justamente Tears Dry on Their Own. E se você prestar atenção, é a mesma harmonia de Ain't No Mountain High Enough. Depois você pega a música e escuta, que você vai ver, compara as duas, que é igualzinho.
Nossa, agora que você falou, eu nunca tinha percebido.
É só você cantar junto, dá certinho. E por aí vai. Eu lembro pra você que Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos, a coordenação é de Luiz Cláudio Canuto, e a apresentação é minha, Edson Júnior, e da Carol Cristão. Até semana que vem, Carol.
Beijo, aí. Vamos curtir agora a Feijoada com Cachaça, com a música boa.
Isso aí. E a Amy Winehouse com um certo cover de Ain't No Mountain High Enough. Um abraço, gente. Até lá.
I don't understand. Why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky is above. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history.
your shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, my blue shade, my tears dry. The sun goes down, he takes the day, but I am grown, and in your way, my deep shade, my tears dry on their own. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, my deep shade, my tears dry.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.